Podcasts da Rádio Bandeirantes.
Memória. Momentos marcantes do jornalismo, das artes, da história. Registros sonoros compilados pelo Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes. Pesquisa, produção e apresentação de Milton Barron.
Olá pessoal, aqui estamos com mais um programa da série Memória. Este é o quinto, onde estamos recordando a história de algumas das primeiras emissoras de rádio fundadas em São Paulo. E a primeira delas, como já foi lembrado no primeiro destes programas, foi a Educadora Paulista no ano de 1924. Você sabe o que é um lambe-lambe? Aqueles fotógrafos antigos que ficavam nas praças públicas com enormes máquinas fotográficas chamadas caixão. Os fotógrafos, para fazer as chapas, como diziam, precisavam cobrir com um pano preto não só a máquina como a própria cabeça, senão velava o filme. Os casais que vinham passear aqui na capital não deixavam de levar uma lembrança, que era a própria foto registrada pelos lambe-lambe. Tinha muitos deles naquele bonito jardim ao lado da Estação da Luz, também no Museu do Ipiranga, no Parque Dom Pedro, também na Praça da República. E por que estou falando desses fotógrafos? Qual é a associação que faço com as emissoras de rádio pioneiras de São Paulo, cuja história estamos contando? É que eu vou abrir aqui o Memória de hoje com um programa da Rádio Bandeirantes do início da década de 50, denominado Marco Zero. Era escrito e produzido por Oswaldo Molles, e Oswaldo Molles é uma das figuras emblemáticas do rádio de São Paulo. Texto bonito e um verdadeiro retratista do cotidiano. Um lambe-lambe radiofônico, como sentenciou certa vez a Donirã Barbosa, que interpretou muitos textos de Oswaldo Molles.
Está São Paulo amanhecendo para a civilização. Ainda é virgem o altiplano. Mas lá na distância, já se ouvem os clangores indígenas anunciando o branco. São Paulo é ainda uma criança. E aqui começa, então, a formação da língua brasílica. Veio o português falando doce.
Sonhos meus e brancórios, que a fortuna não deixa durar muito. Sonhos meus...
Ao ouvir as palavras de mel da suave, última flor do lácio, inculta e bela, o índio silenciou. Mas o índio tinha que falar para mostrar a sua admiração. O índio tinha que descobrir sua voz para mostrar que falava e para formar a língua brasílica. E o índio falou:
Pacaembu, Pindamonhangaba, Araraquara, Anhangabaú, Metro Golden Mayer.
Estava começando a entrar o brasílico na língua brasílica. O tupi fazia tricô misturando-se à língua lusa. E um dia chegou o preto. O preto que falava ioruba, nagô.
Tipo comprantas de fininho que tu já estás grandinho. Neca de biribitiba não. Quem não quer escutar barulho de garrafa, não bota duas num saco só.
Estava formada a língua brasílica. Língua fácil, idioma ao alcance de todos, que se fala assim.
Nem já me deixarei coafobar a Yuri Selandija.
sofro de trisca e decafobia, onde jazem as minhas anidropodotecas.
Língua fácil, língua que todos entendem. Idioma suave e instintivo, que fica mais doce e compreensível, despetalando-se da boca das índias, belas morenas que encantavam os portugueses, falando doce e fácil.
Ele atou a escarcela rude lança em riste, guerreou os gonfalões nas albarrãs do Adarve, e fez soldar ao som de 33 trombetas, no barbote do casco às bordas da viseira.
Fácil e suave idioma brasílico. 3 séculos depois, da mistura do português, do índio e do negro, nascia a língua brasílica no altiplano, na suave prosódia paulista.
Oi, vai lá! Avati mama da paona! Galfona!
E hoje, 4º século da nossa civilização, já é definitiva a língua paulista. Nosso idioma é aquele que ensinamos a todo o Brasil com as bandeiras.
Tintoreiro! Tintoreiro! Tinziropa, fazenda acaba, tinta fica.
E da mistura da língua nasceu o entendimento. Já não somos mais uma Babel. E do entendimento nasceu a colaboração e a fartura.
Por favor, me diga uma coisa. O que é que você faz para conseguir tanto vestido novo de seu marido?
Ah, mas é muito fácil. Eu fico em trajes menores e digo: se não me der um vestido novo, eu saio assim à rua. E ele imediatamente me dá o vestido.
Oh, isso é muito formidável, formidável. Eu vou aplicar a mesma método.
Sarita! Sarita! Onde está você? Que Sarita! Que está fazendo de bolsa e de combinação?
Eu vou sair assim em trajes menores, se você não me der um vestido novo.
Vai sair lá assim? De combinação na cidade?
Vai na cidade passear de combinação, sim, senhor. Eu quero uma vestida nova.
Vai de combinação mesmo?
Vó.
Então, faz favor, me põe este cartão no correio.
Da combinação da língua, nasceu a colaboração mútua. E daí, a fartura paulista.
No primeiro dia, nós comemos gato. No segundo dia, nós comemos papagaio. Mas no terceiro dia, quando a minha mulher olhou de banda pra minha perna, eu disse que tem.
A fartura. A decantada fartura do sul.
Onde é que você botou meio quilo de arroz que eu trouxe ontem?
Depositei no banco.
Eu tenho mulher e filho, mas não posso sustentar.
Quem não pode sustentar uma mulher, não deve casar, pois não merece. O ditado está dizendo a quem quiser, quem não tem competência, não se estabelece.
Com arroz a 18, sustentar uma mulher não é biscoito. Com arroz a 18, sustentar uma mulher não é biscoito.
Passa, passa 3 vezes, a última dica.
Eu tenho mulher e filho, mas não posso sustentar.
Esse foi apenas um trecho de Marco Zero, programa que tem uma duração muito maior, evidentemente. Apenas para recordar a feitura, o bom gosto, a plástica dos programas da época aqui na Bandeirantes. Programa feito ao vivo, um auditório, com público, né? Com orquestra ao vivo. Perceberam aqui? Que beleza?
Esta é a minha canção e eu a faço pra você. Eu só sei viver contente se eu estiver com você. Bandeirantes, mil ouvintes, um amor de verdade. Bandeirantes, é alegria, é felicidade.
Vinheta dos anos 60, época em que Paulo Sérgio estava na crista da onda.
No programa Memória, a história das emissoras de rádio pioneiras de São Paulo. Daqui a pouco a gente retorna recordando um pouquinho mais da Bandeirantes, fundada em 1937. Programa Memória, estamos contando aqui para vocês um pouquinho da história das emissoras de rádio pioneiras de São Paulo. No programa anterior, o saudoso João Jorge Saad havia nos contado como é que ele, que comercializava tecidos na década de 40, trabalhando com seu pai, veio parar na Rádio Bandeirantes, atendendo quase que um apelo de seu sogro, o governador Ademar de Barros. Veio para reequilibrar as finanças, tornar a rádio viável, porque até então ela só dava prejuízos. Isso foi em 1948. No ano seguinte, começou a mobilização para as eleições presidenciais, que ocorreriam em 1950. E o doutor Ademar de Barros queria usar a sua rádio naquela campanha, já que ele próprio estava com intenções de se candidatar. Acabou não se candidatando, apoiando Getúlio com a promessa de que este retribuiria o apoio na eleição seguinte, em 1955. Nesse espaço de tempo, o Sr. João Saad já havia colocado a Bandeirantes nos trilhos, modernizando seu parque técnico, equilibrando gastos com receita, alterando completamente a grade de programação, de modo que a emissora finalmente começou a dar lucro. Num programa Memória, em 1996, o Sr. João Saad contou o que fez assim que foram conhecidos os resultados das eleições de 1950.
Terminada a campanha, eu procurei meu sogro e disse: bem, agora eu volto para os meus negócios. E está aqui a tua situação, era uma porcaria quando peguei, me deu uma dor de cabeça danada. Eu não tinha paciência de ir lá buscar as verbas com o senhor. Agora está aqui a estação, está em ordem. Não voltou nenhum daqueles lá, um tentou voltar e eu falei também, agora não volta mais. E eu me arrumei sozinho, ela já era uma estação conceituada. Agora o senhor pode ficar com ela e me dar essa parte que eu pus, está aqui. Eu disse, não, já vou fazer um negócio com o senhor. Eu não quero rádio, não preciso de rádio. Eu não te pago isso que você pôs, mas em compensação te dou a rádio inteirinha. Mas em troca, de toda vez, eu sou político, que houver campanha, você me apoia. Eu falei, não faço. É o pior negócio do mundo fazer isso. o senhor faria o melhor negócio da sua vida. Porque numa campanha dessa o senhor tira o valor dele. Duas vezes, não faço. Mas como era meu sogro, e eu tinha muito carinho para ele, ele disse, ó, vai ser o contrário, você vai fazer o melhor negócio da sua vida, eu vou ficar com ela assim. E de fato, com a venda que eu tinha feito de outras coisas minhas, de meus negócios, eu parti da Bandeirantes a comprar outras estações. O primeiro que eu comprei foi São José dos Campos, que eu tenho até hoje. Comprei Lorena, comprei Jacareí, comprei Minas para matar saudades, porque de lá que eu comecei minha vida. Comprei Paz Alegre, comprei em Lavras, comprei em Mato Grosso. Fui comprando uma porção de estações de rádio. E toda vez que havia uma campanha, eu não dava para o meu sogro a campanha de uma estação. Eu dava de uma rede. E sempre dizia, tá vendo? Só fez o melhor negócio da sua vida. Um tempo depois do Getúlio estar eleito, eu fui ter uma audiência com ele um bom tempo, e ele mesmo disse, você sumiu, você não apareceu mais desde o tempo da campanha. Ele reclamou, meu senhor, onde é que anda o João? Então eu fui, porque para nenhum deles eu cobrei, nem para o Getúlio, nem para o doutor Neymar. Não tinha que pagar, que era dele. E disse, presidente, eu estou precisando de umas coisas. Eu quero ampliar. Minha estação era de 5 kW e você brigava aqui em São Paulo com gigantes, com uma Tupi, com uma Record com 100 kW. Olha, não era brincadeira. Era um massacre. Imagine 100 kW contra 5. É. O que valia era o meu equipamento, era tudo isso.
E ali era, era o auge do rádio naquele momento.
O auge do rádio.
Que ano era isso?
Já em 1950, 51, 50, 51. Aí eu fui ao Getúlio, ao presidente Getúlio, e pedi para ele que me desse as ondas curtas e aumento de potência, que com isso eu poderia cobrir todo o Brasil com a rádio. E queria também um canal de televisão. Já em 1950 tinha sido inaugurada a televisão do Assis Chateaubriand, e eu pedi um canal. E ele muito político, bem, Volver, né? E, de fato, poucos dias depois, foi saindo no Diário Oficial, né, concessão de uma onda curta, de outra, e depois a televisão. E com a onda curta, nós cobrimos todo o Brasil.
Geraldo Tassinari, um dos mais antigos funcionários aqui da Bandeirantes, foi locutor esportivo, publicitário dos mais renomados, o homem conhece tudo de rádio também, e que viveu a Bandeirantes, tem uma memória privilegiadíssima, viveu a Bandeirantes a fase, todos os momentos importantes da emissora, pelo menos nesses últimos 50 anos. Vocês lembram de um programa que tinha aqui, Jorge Tassinari, um programa de tangos, porque nessa época a emissora começou a expandir com onda curta as suas transmissões para fora do Brasil até, que na Argentina entrava perfeitamente. Vocês lembram desse programa de tango, não?
Lembro.
Lembra?
Lembro. Era feito pelo Ricardo Dias. Inclusive o Francisco Canaro veio aqui, esteve presente aqui num desses programas.
Francisco Canaro?
Que era o grande ídolo da época, o ídolo argentino. Ele veio fazer uma excursão com shows em São Paulo e acabou fazendo um programa especial na Bandeirantes.
Em termos de direção de orquestra, provavelmente um dos nomes mais importantes do tango de todos os tempos.
Exato. Era Ricardo Dias que apresentava esse programa.
E o maestro esteve aqui nos estúdios da Bandeirantes?
Esteve aqui no estúdio da Bandeirantes.
Que ficava onde?
Na Paula Souza.
Vamos ouvir?
Vamos.
Madrugada de 15 de maio de 1953.
Aunque yo, para decirle la verdad, no me siento viejo, me siento joven. Cuando toco tangos, cuando dirijo la orquesta, cuando me enfrento a un público cariñoso y entusiasta como ese, los años no cuentan. Por eso se dice, en mi tierra, no sé si acá también se dice, que siempre tenemos 20 años en un rincón del corazón. Y yo creo ser uno de esos que tienen 20 años en un rincón del corazón. Por eso ustedes me verán siempre entusiasta, activo, dinámico. A cualquier hora, tratándose de complacer a un público como este. No reparo si son las 4 de la madrugada o si son las 8 de la noche. Para mí es lo mismo. En cualquier momento, yo siempre estoy dispuesto a brindarle a un público como este nuestra música y poner el corazón y todo el entusiasmo para poderlos complacer. Porque sabemos que ustedes reciben nuestra música con un cariño tan sincero y tan desinteresado que nosotros no podemos hacer a menos que complacerlos. Y ahora voy a hacer que ustedes escuchen a Alberto Arenas interpretando ese popular tango de Gardel que se titula Mano a Mano.
En mi tristeza te busco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuencia y lo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. El fuego de remente cuando vos, pobre percanta, gambeteaba la pobreza en una casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida se riqueza, los morlacos de los serios, la juguetas de amarillenta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, se engrupieron los pastarios, las amigas y el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se ha centrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces. O lo quiera, los favores recibidos, creo haberte los pagado. Y si alguna deuda chica sin querer te había olvidado, en la cuenta de ese atario que tenés de la carga. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sea una larga pila de riquezas y placer. El bacán que se camara tenga pesos duraderos, que se abrace en la parada de compadres milongueros, y que digan los muchachos, sos una buena mujer. Y mañana cuando sea descolado mueble viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón, si precisas una ayuda y si hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda. Cuando llega en la ocasión.
Orquesta típica de Francisco. Canaro, com seu cantor Alberto Arenas, no tango Mano a Mano, neste grande festival do tango no auditório da PRH9, no tradicional programa Refaci.
Programa Refaci, que foi ao ar no mês de maio de 1953.
E aqui estamos de volta com o programa Memória, um pouco da história das emissoras de rádio pioneiras aqui de São Paulo. E estamos dedicando o programa de hoje à Rádio Bandeirantes. O jornalismo. Uma alteração profunda na forma de apresentação dos noticiosos. Isto ocorreu no comecinho da década de 60. Vamos recordar este capítulo importante, não da Rádio Bandeirantes, mas do rádio brasileiro.
Os titulares da notícia. Quando esse prefixo entrava no ar também, São Paulo parava, porque alguma coisa importante estava acontecendo. Ou então para ouvir os noticiosos da emissora. E quem implantou os titulares da notícia? Quem implantou uma nova plástica, uma nova forma de dar informação no rádio? Foi um outro saudoso homem do rádio, oriundo dos jornais. Alexandre Kadunk. Seu João, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que representou Alexandre Kadunk aqui no contexto geral da Bandeirantes.
É uma das coisas que eu mais perseguia na rádio, além do esporte, era o jornalismo. Com a vinda da televisão, aí os outros também montaram, Tupi montou a dela, Record montou, e eles foram buscar da onde esse pessoal? Do rádio. Os locutores, os cantores, foi tudo improvisado. E esvaziou o rádio. Disseram que o rádio ia morrer. Não morreu, porque também inventaram o transistor. Né? E uma das coisas que nós punhamos um olho gordo, uma atenção danada, era no jornalismo. Então eu fui buscar o Saqueta, que era um grande jornalista que nós tínhamos em São Paulo, a quem eu respeitava muito. Apesar de o pessoal acoimarem ou dizerem, certo, errado, que era bolchevique, mas era um grande profissional.
Era um anarquista.
É. E a quem eu fui pedir que olhasse o Jornal da Bandeirantes. Ele veio e fez do nosso jornal uma formosura, uma perfeição. Foi daí que começamos. Mas depois ele disse: não, ele veio e trabalhava comigo. Depois disse: João, eu não sou de eletrônica, eu sou de papel. Eu quero para a mão no papel, na tinta. Mas eu vou deixar para você esse garoto que eu criei, certo? Que é o Alexandre Kadunk, que é um elemento excelente, de quem você vai gostar muito. E o Alexandre veio, e de fato era um talento, um gênio fantástico, genial mesmo. Amante do jornalismo, amante da verdade, preparado. E nós fizemos uma equipe maravilhosa. Foi um jornalismo que fez escola, fez academia, de tal forma, sem falsa modéstia, sem nada, porque é bom, tem que se aproveitar. Até de outra estação, que tiver de boa, a gente imita, aproveita. Nós fizemos uma escola de jornalismo.
O Geraldo Tassinari está ainda na pontelaria, senhor João. Ô Geraldo, titulares da notícia, quem é que criou? Kadunk ou a equipe? Como é que foi isso aí?
Bom, isso daí foi o Kadunk, mais tarde houve participação até do Boni, que já se envolvia nisso daí. Era de uma agência de publicidade, a Lintas Propaganda, e ele vinha à emissora fiscalizar programas. Mais tarde, quase na época da inauguração da Globo, ele fez um período aqui na Bandeirantes, em que ele ajudou a lançar o jornal Primeira Hora, que está até hoje no ar. E cuidou da elaboração do seu prefixo. No ar, primeira hora, tananana. E aquilo lá foi feito pelo Boni. E o Boni depois foi embora e deixou a estrutura todinha montada aqui.
A vinheta do Primeira Hora.
Uhum.
foi criada pelo Boni, o manda-chuva da Globo.
É, houve participação do Boni, mas foi criada, acho que no Escatena, se não me falha a memória, pelo Lauro Miller ou Dagô, Vitor Dagô, um dos dois.
Aliás, o Dagô criou coisas inesquecíveis para o rádio de uma forma geral, né?
Por aqui passaram grandes homens, grandes nomes do jornalismo. Já não era só o Jornal da Manhã, como era o Jornal das 7 horas, das 8 horas, das 12 horas, que depois passou para as 13 horas, das 10 para as 7, antes da Hora do Brasil, e das 11h30. Então, em jornalismo, nós éramos realmente imbatíveis. Tínhamos grandes jornalistas como o Vicente Leporazzi, fazendo o Trabuco, era um jornalista que ocupava durante uma hora, né, irreverente, me dando às vezes dores de cabeça incríveis. Mas eu entendo que ele era apoiado.
E numa época que os comprimidos não resolviam muito dor de cabeça, né?
Não.
Seu Leporazzi agora com o Trabuco vai comentar as notícias dos jornais. Seu Leporazzi agora com o Trabuco vai dar um tiro nos assuntos nacionais.
Senhoras e senhores amigos da Bandeirantes, muito bom dia. Estamos iniciando neste instante o Trabuco, edição de 15 de abril de 1978, sábado. Antevéspera do dia determinado para indicação dos governadores, de acordo com o noticiário de todos os jornais do Brasil. O dia amanheceu bonito, viu? Mas isso não autoriza a gente a acreditar que ele vá se conservar bonito. De qualquer forma, a nossa tarefa é diferente. Os jornais de São Paulo, entre eles destacamos o Diário Popular, que tem sido nosso companheiro de aventuras, pode-se dizer, durante todo esse tempo que nós estamos com esse programa na Bandeirantes, há 16 anos. Destacam que segunda-feira, dia 17, pelo menos não há nenhuma contraindicação, será feita a indicação dos governadores. Olha, que tivemos na semana passada o Dia Mundial da Hipertensão. E parece que vamos ter, a partir de segunda-feira, a Semana da Agonia. Muita gente vai ficar infartada, muita gente vai ter distúrbios cardíacos, porque acontece que na segunda-feira, de acordo com o noticiário, começam a ser conhecidos os nomes dos governadores de estado. Anunciou ontem em Brasília o porta-voz da Presidência da República, Coronel Rubem Ludwig, o qual confirmou que o presidente Geisel esteve reunido durante todo o dia com o general João Batista Figueiredo, com os ministros Golberido Couto e Silva e Armando Falcão, e com o presidente nacional da Arena, Francilino Pereira, e na ocasião examinaram as sucessões estaduais e as escolhas dos nomes para candidatos a senador direto e indireto. De acordo com o coronel Ludwig, a questão está sendo tratada agora em seu aspecto substantivo, isto é, analisam-se os nomes. Hoje poderá haver nova reunião ainda no Palácio da Alvorada, mas já se decidiu que os governadores atuais serão convocados a Brasília para anunciar ao país seus sucessores. Estendendo-se essa convocação aos presidentes dos diretórios regionais da Arena. O ambiente político em São Paulo continua conturbado pelo desencontro de informações que dão como escolhido ora Laudo Natel, ora o prefeito Setúbal, ora Delfim, tendo até mesmo surgido o nome do general Dilermando. As opiniões se dividem entre os políticos arenistas, já que os do MDB evitam manifestar-se, alegando que o problema da escolha indireta é da Arena. Ponto. É verdade que o Diário Popular insinua que continua na página 4, mas a gente não vai até lá. Não vai até lá porque a Folha de São Paulo, em sua edição de hoje, se permite a perfeição de divulgar um boato. E logo aqui na coluna da direita, da primeira página, Laudo não diz Egídio. Em muito de indústria, a Folha diz que não salienta qual dos Egídios. é o Paulo Egídio, governador, ou o Olavo Egídio, prefeito? E publica esse boato. Boato, sim, porque afinal não tem procedência. O governador Paulo Egídio Martins garantiu ontem, em confidência a um amigo, que seu sucessor não será o ex-governador Lauro Dattel. Que amigo?
E olha, essa edição aí, além da importância da presença do próprio Leporaz, nós estamos mantendo aqui quase que por inteiro esse bloco, para que vocês possam reviver os fatos da época, e especialmente por um aspecto histórico, dentro do contexto que estamos tratando aqui, que é a radiofonia de São Paulo, Rádio de São Paulo. É que foi o último programa, o Trabuco, de Vicente Leporassi. Algumas horas depois, ele morreria.
Ora, quem conhece os dotes de franqueza do governador Paulo Egídio não ia admitir jamais que ele ouvisse ou fizesse confidências a um amigo em Caçapava. Se ele conta com a presença constante e com a boa vontade de toda a imprensa de São Paulo. A imprensa nos três graus, a gráfica, a radiofônica e a televisiva. Então, e ele sabe que as suas palavras são ouvidas com muito, muito carinho e são transmitidas ipsis verbis. Como é que se dá? Não pode, fala a verdade. Ou será que esse cidadão de Caçapava deve ser o mesmo prefeito de Barretos que ouviu anteontem, que o governador já tinha sido escolhido, que não era nem um, nem outro, nem o terceiro, nem o quarto? Bom, o Trabuco não é boateiro, já estão acostumados com ele, porque senão eu podia lhe dizer que eu vi em Franca um amigo meu dizer que falou com o presidente Geisel, porque afinal falar com o presidente Geisel não é tão difícil, dizendo que o governador escolhido é o Antônio Pereira Lima. Bom, o Antônio Pereira Lima talvez não possa ser porque ele está doente e tal, está assim meio combalido, mas ele me garantiu. Bom, eu também não ia me identificar, né? Então, o jornal, que podia ser qualquer um, dizia: não, porque foi ouvido assim um conhecido radialista que garantiu que, conversando com o Geisel e o João Batista... Que conversa, rapaz? O presidente Geisel não tem tempo a perder comigo, nem o general João Batista. Mas o que a Folha lucra com a irradiação desses boatos? E depois, então, continua dizendo que, a respeito dos candidatos, que na capital, Lauro Dattel e Delfim Neto afirmavam, através de seus assessores, que não pretendem fazer declarações até a divulgação do nome do futuro governador, que acreditam deverá ser feita durante o decorrer da próxima semana. Dattel não esteve ontem em seu escritório, onde informavam que ele se encontrava em casa, febril e acamado devido à forte gripe. Mentira, porque o senhor Lauro Dattel apresentou-se ontem através de um programa de televisão, depois de ouvir a série de boatos, dizendo que, como não é candidato, está aguardando apenas a manifestação do Palácio, para depois poder, então, ouvir com muito prazer os repórteres que o venham entrevistar. O jornal continua. Delfim Neto, por sua vez, não atendeu a imprensa porque está muito ocupado, de acordo com um dos seus assessores. E os outros candidatos, por que não foram ouvidos? Ainda existem pelo menos três, não é? O prefeito Olavo Setúbal, o deputado Rafael Baldatti e o empresário Paulo Sarim Maluf. Agora, acontece que nós já não estamos aguentando, porque está tudo truncado, né? Não resolve o problema do aumento do funcionalismo, porque... Está dependendo da solução do problema sucessório o encaminhamento da mensagem. Então, uns jornais dizem que a mensagem já foi encaminhada, outros dizem que não. E aqui se insinua que um dos candidatos prováveis venha a ser o general Dilermando Gomes Monteiro, que em todas as oportunidades respondeu com apenas uma frase: sou soldado e quero ficar no meu posto. Então, vamos precisar acabar com esse negócio, né?
Seu Leporar, e agora com o Trabuco, vai começar as notícias dos jornais. Seu Leporar, e agora com o Trabuco, vai dar o tiro nos assuntos nacionais.
E aqui estamos com a parte final do Memória de hoje, um pouco da história das emissoras de rádio pioneiras de São Paulo, de 1937, Rádio Bandeirantes, encerrando o capítulo Bandeirantes com o nosso saudoso Geraldo Tassinari. E eu repito, uma entrevista feita com ele em 1996. E ele nos contava sobre a cobertura que deu o start para a conquista de um grande espaço na área esportiva, espaço do qual até hoje a Bandeirantes não abre mão. Quando é que foi isso?
Foi no Pan-Americano do México, em 1956, que a Bandeirantes deu o maior baile em todas as emissoras em matéria de esporte. Dali para diante, ninguém mais segurou a Bandeirantes. Ela reforçou sua equipe, passou a cobrir tudo, passou a recrutar os melhores elementos do interior, formando o escrete do rádio, para uma renovação do elenco. E trouxe figuras como Fiore Gigliotti, Enio Rodrigues, Flávio Araújo, Darcy Reis. Enfim, montou uma equipe gigante com gente do interior, reforçada pelo time da capital, principalmente com o comando do Edson Leite. Dali para frente, a Bandeirantes se consolidou definitivamente em esporte. Para você ter uma ideia, o Fiore era tão popular no interior que o pessoal convidava para ele ser padrinho de batismo ou de crisma dos filhos. E o Fiore tem mais de 100 títulos de cidadania no interior e quase 200 afiliados por esse interior afora.
Coisa incrível, né? Agora, antes do Fiore, o Edson Leite, na Copa do Mundo de 58, foi Edson Leite e Pedro Luiz só Edson Leite?
Edson Leite e Pedro Luiz.
O Pedro Luiz não estava na Pan-Americana?
O Pedro Luiz estava na Pan, que era grande concorrente da Bandeirantes.
Ah.
E para a Copa do Mundo de 58, a Bandeirantes contratou Pedro Luiz e Mário Moraes, que juntou a Edson Leite e o Mauro Pinheiro, formando a equipe de maior prestígio do rádio paulista.
Aí não sobrou para ninguém, né?
Aí não sobrou para ninguém. Copa não adianta o esforço do Aurélio Campos, Geraldo Zé de Almeida, que trabalhavam sozinhos quando aqui havia uma equipe gigante.
Em 1958, o rádio do Brasil, na Copa do Mundo, se ligou definitivamente na Bandeirantes.
Para o Brasil, 0 para a União Soviética. No arremesso lateral, a bola é dada na direita, Garrincha recebe falta. Falta cometida pelo seu marcador, cometida, aliás. O Reginho bateu, levantando para Pelé. Pelé domina, fugiu da área, ajeitou, tenta dar na brecha para Babá, para Pelé, na boca do gol, fechou para Babá, chutou. Gol! Babá! Numa trama espetacular com Pelé. Numa tabela curta pelo miolo do ataque. 2 gols para o Brasil. 0 para a União Soviética. Esplêndida trama. Uma tabela magnífica. E Pelé e Babá pelo miolo da área. Está caído, tomado pela emoção e também pela manifestação dos seus companheiros de equipe, o comandante de ataque do Brasil, Babá. Esplêndido gol. Uma ação que teve início com Pelé. Depois do lançamento de Zito para a direita, Pelé recebeu dentro da área. Fugiu da área. Voltou. Tirou o seu adversário com o drible. Entregou para Babá. Babá para Pelé. Pelé para Babá. Babá picou de esquerda, mandando para o canto.
Esse é Pedro Luiz, criou uma escola nas transmissões esportivas do rádio brasileiro. Outro locutor que também criou escola e que transmitiu aquela Copa do Mundo de 58. Foi a dobradinha. Pedro Luiz, o outro, Edson Leite.
Tira mais um, chuta ali de fundo, cruza para a onde passa por todo mundo, arco-livre e salva a situação. Williams pela lateral das arquibancadas. Salva agora milagrosamente a cidadela de Kelsen do País de Gales. Vai de sorte arremessar para o Brasil. Prepara-se de sorte, chama a Mazola para fora da área. Arremessa para a Mazola, corte de mão agora do zagueiro lateral esquerdo, Arthur marca. Bola mandada agora por Põe pela lateral das arquibancadas, em novo arremesso para o time brasileiro. Vai arremessar de fora de para a Mazola, repetindo o lance. Mazola de puxeta para o corpo de Diniz. De cabeça para Pelé. Pelé tem que mexer particularmente. Gol! Gol! Pelé! O arremesso foi para a Mazola. Mazola de bicicleta, Diniz. Diniz
Você deve dar uma meia puxinha pra ninguém no seu adversário, enfeta claramente e rola a calada por baixo do corpo do arqueiro pela linha de fundo. Placar na Suécia, 1-0. Pelé, aos 20 minutos, finalmente com uma jogada mirabolante, acaba vencendo o arqueiro Kelsen do país de Gales. Agora o Brasil deve se tranquilizar e poder oferecer realmente a sua grande exibição de futebol. Dada a nova saída.
Deixando o esporte de lado, voltando para a área artística, a qual a Bandeirantes sempre deu grande importância. 3 de novembro de 1952.
Silvio Caldas voltou, amigos, e isto basta. Na noite de hoje, Silvio Caldas, o cantor das madrugadas, recebe a visita de uma das mais altas figuras da composição popular, Benedito Lacerda. A saudade apertou e o velho amigo aqui está novamente ao lado de Silvio Caldas para recordar as noites boêmias por eles vividas. As serenatas românticas que eles realizaram nas madrugadas calmas banhadas de lua. Atenção, amigos, porque aqui estão Silvio Caldas e Benedito Lacerda. E com eles o samba Professora.
Eu a vejo todo dia, quando o sol mal principia a cidade a iluminar. Eu venho da boemia e ela vai com anta ironia para a escola trabalhar. Louco de amor no seu rastro, vaga-lume atrás de um astro, atrás dela eu tomo trem. E no trem das professoras, em que outras vão sedutoras, eu não vejo mais ninguém. Esta operária divina, que lá no subúrbio ensina as criancinhas a ler, naturalmente condena na sua vida serena o meu modo de viver. Condena porque não sabe que toda culpa lhe cabe de eu viver ao Deus dará. Menino querendo ser, para com ela aprender novamente o beabá.
Neste espaço dedicado a Bandeirantes, da história das emissoras pioneiras do rádio paulistano, ficou muito claro que ela, desde o início, dedicou-se a uma programação geral. No começo era música erudita, logo a seguir música popular. Ainda nos 5 primeiros anos de vida já estava também fazendo esporte. Quando o senhor João Saad assumiu em 1948, enveredou pelo campo das radionovelas, jornalismo, programas de auditório, fortaleceu a área esportiva, trazendo também ao Brasil grandes artistas do cenário internacional.
O que se apresentou a mim para fazer em matéria de programas, de talentos, e eu fui buscá-los. Às vezes errei, mas eu fui buscar. De equipamento, eu disse a vocês, de instalações e de progresso, eu também disse, e estou pronto para o que der e vier, de que esse setor evolui vertiginosamente. O que for preciso para a Bandeirantes, para as outras estações, e eu vou buscar. É um compromisso nosso com o público. É uma obrigação nossa. Quem tem uma atividade de vida como essa, não é como o de outro, que tem a sua loja, que tem a sua sapataria, que tem seu, sua boutique, ele vende, fecha. Nós não, nós temos que estar atentos o tempo todo. E a Bandeirantes também tem esse pormenor. Ela foi a primeira estação na América que começou a trabalhar 24 horas por dia e não saiu mais, nunca mais saiu. E foi um terror. Abrir um novo mercado desse não existia, pois ainda era do tempo do transmissor movido a água, que acabava meia-noite, acabava uma hora, acabava às 2 horas da tarde para recomeçar às 5. Então nós entramos 24 horas, chegou a madrugada. Agora, já dei notícias erradas, por advertência. Sei o peso disso aí. Tenho muito presente, e todos os meus funcionários que trabalham na parte de divulgação sabem disso. A responsabilidade é nossa de transmitir coisas certas, de não transmitir maus programas, de não transmitir coisas perniciosas.
Silêncio.
Fausto Camunha, no rádio, você começou quando, onde e fazendo o quê?
Puxa vida, eu primeiro trabalhei em jornal de bairro. Aí o Lourival Pacheco, que foi locutor aqui, falou: Fausto, pô, tenho visto seus textos, você não quer fazer um teste lá na Rádio Bandeirantes? Eu falei: pô, mas claro que eu quero. Aí vim pra cá e encontrei, fiquei conhecendo o Cadunque. Cadunque estava sentado no canto, numa mesa no canto. Camunha, seu nome, né? Fausto Camunha. Você sabe o que é telex e o que é teletipo? Falei: sei, Cadunque. O teletipo vem o noticiário internacional, e o telex é o noticiário nacional, e a gente pode escrever no telex, etc. e tal. Então vá na sala ao lado e pegue uma notícia no teletipo. Aí eu fui à sala ao lado e não conseguia, tem aquele picote, né, do... Sim. Papel, eu não conseguia, estava nervoso, imagina, jovem, né, Alexandre Cadunque na minha frente, imagina, né? Você imagina. Aí levei, eram 20 linhas mais ou menos, né, ele falou para mim: eu quero isso em 5 linhas. Aí eu fiz, porque eu já tinha um pouquinho de experiência do jornal de bairro, né, jornal de bairro a gente sabe tudo, aprende tudo. Aí eu fiz em 5 linhas e ele falou para mim: amanhã, 8 horas da manhã, o que você vai fazer? Eu falei: à sua disposição. Então pode vir para cá. E comecei. Eu fazia o Pinga Pinga, que era o jornal de meia hora.
Sim.
O Afonso André, que era o locutor.
Sim.
Né? E depois, com o tempo, fui subindo. Aí fui fazer a primeira hora, fiz um tempão primeira hora, que entrava aqui às 5 da manhã. Chegava aqui com uma raiva danada, porque tinha que acordar 3:30, 4 horas da manhã, né? E eu fiquei uns 3 anos fazendo a primeira hora. Daí o Cadunque falou: Fausto, você, se continuar assim, vai morrer, porque você está muito magro. Eu vou mudar você de horário. Você vai fazer o nosso correspondente. Aí comecei a fazer o nosso correspondente, que tinha o Canto do Irapuru, que era um noticiário mais, vamos dizer, um pouquinho mais enfeitado. Você terminava uma notícia e começava a seguinte com a última palavra da notícia anterior.
O encadeamento, né?
É, encadeamento. O Cadunque era muito criativo, né? Muito criativo.
Aliás, ele deu roupagem ao noticiário.
É.
Ele deu uma vitrine.
É.
Um dia eu perguntei para ele: ô, Cadunque, você inovou a apresentação do noticiário no rádio. O rádio vinha desde a época do Roquete Pinto com aquela mesmice, era aquele padrão de apresentação do noticiário. E você mudou aquilo, que deve ter sido uma luta. Não foi tão difícil. Um dia eu coloquei lá para o Sr. João Saadi o seguinte: se eu chegar numa loja e perguntar lá para o indivíduo lá: eu quero uma geladeira azul, nós só temos branca. Mas por que vocês não compram azul? Não, porque não existe geladeira, é tudo branca. Mas por que é tudo branca? Qual a razão? Quem determinou que tem que ser tudo branca?
É.
Aquela conversa rápida, convenceu o Sr. João.
É.
Ele falou: faça, vamos ver o que dá.
É.
E aí que introduziu o Canto do Irapuru e aquela, né? É.
Existia na época os setoristas. Então você tinha setorista no aeroporto, você tinha na Secretaria da Agricultura, no Detran, e os caras ligavam e passavam por telefone. Um dia eu estava anotando o noticiário, as informações do Mário de Oliveira, que era polícia.
Sim.
Aí o Cadum que entrou na sala e falou, para. Falei, pois não. Eu vou, espera um pouquinho que eu vou gravar, vou lá no controle geral e vou gravar o que vocês estão conversando. Aí começa de novo. Mário de Oliveira, bom dia. Quais são as informações aí que você tem hoje? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, babá. Pronto. Cadum que criou uma triagem ao vivo. Então os setoristas passaram a falar. Entendeu?
É verdade, eles passavam o noticiário por telefone, não falavam, é isso mesmo.
É, passaram a falar. Então você vê que na hora ele bolou isso na hora. Eu estava conversando por telefone, falei, não, vamos gravar isso e vamos pôr no ar direto. Aí todas as informações dos setoristas iam direto para o ar.
Você integrou a fabulosa equipe Titulares da Notícia.
Titulares da Notícia, com muito orgulho, desde 63 até 72.
Pegou o auge mesmo.
Peguei.
Você se lembra de alguns nomes? Você já falou Franco Neto, claro que o Alexandre Cadu, que era o... De alguns nomes, não só de apresentadores, mas de redatores também?
Demetrio Costa, o Ivan Rodrigues, o Paulo Rodrigues, irmão do Ivan. O Moacir Fernandes era o secretário-geral de redação.
Era o segundo?
Ele era o chefão.
Chefão.
Depois do Cadum, que era o Moacir Fernandes.
E com o seu João Saad?
Nossa, o seu João Saad, eu tive uma passagem com ele fabulosa. Eu estava de plantão aí num sábado e veio um grupo de moradores reclamar de uma empresa de ônibus. E eu mandei subir, né? Recebi o pessoal, o Bahia Filho fez uma matéria com eles, etc. Eu fiz a redação e coloquei no ar. Muito bem, no sábado. Na segunda-feira eu chego de manhã e está o Cadum logo cedo na redação. Camunha, o que aconteceu sábado? Sábado? Sábado veio aqui um grupo de moradores reclamar de uma empresa de ônibus. Eu fiz a matéria. Claro que acho que errei, porque eu devia ter ouvido do outro lado, mas não deu, eles estavam tão ansiosos com a reclamação e pus no ar, né? E ele falou para mim, Fausto, essa empresa aí que você está falando é do seu João Saad. Falei, bom, mas pô, como é que eu ia adivinhar que a empresa é do seu João? E o seu João está esperando você na sala dele, quer conversar com você. Aí o seu João era um doce de pessoa. Eu fui conversar com o seu João. Pois não, seu João. E eu estava no começo, né? Falei, estou demitido, né? Estou demitido. E aí o seu João falou, calma, Fausto, toma um cafezinho, vamos conversar. Eu quero saber de você sobre o que eles reclamaram. Seu João, eles reclamaram da limpeza dos ônibus, reclamaram dos horários, reclamaram da falta de educação dos motoristas, enfim. Ele falou, puxa vida, eu vou confessar uma coisa para você. Eu larguei a empresa por causa aqui da rádio. Eu só estou ligado na rádio. Deixei a minha empresa. E foi ótimo agora saber disso, porque eu vou consertar tudo isso que eles reclamaram. Você vai para a redação, fique com Deus, bom trabalho. Um abraço. Imagina.
Quantos você conheceu na sua vida com esse...
Ah, eu acho que ninguém mais. Ninguém mais.
O nosso correspondente.
Programa Memória. Técnico responsável pelas edições e sonorização, Roger Palme. Assistente de produção, Débora Raposo. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até nosso próximo encontro.
Podcasts da Rádio Bandeirantes.